Olá, meus amigos, quero te falar sobre o caso Nexperia, um caso de uma empresa holandesa que esteve no centro dessas tensões envolvendo China e Estados Unidos. Tensões essas que eu venho, através do meu serviço de análise, o MyVol, venho afirmando que entramos numa nova era. Era essa que eu venho denominando de era da coexistência. Alguns estrategistas que eu sigo chamam de a era do G2. Tínhamos o G7, o G20, mas na verdade sempre tivemos o G1, os Estados Unidos liderando o mundo. O que temos a partir de agora é um G2, um momento em que os Estados Unidos eles cedem espaço para uma China que ocupa um espaço ao seu lado. Sim, por quanto tempo? Não sabemos. Pode ser que isso dure por 2, 3, 4 anos ou até muito mais. Tudo isso vai depender de como os americanos conseguem resolver essa dependência por parte deles no que diz respeito a metais críticos, metais de terras raras. Esses metais que a China detém um certo monopólio no refino e que são essenciais para a fabricação de ímãs permanentes. Ímãs esses utilizados na produção de materiais bélicos nos Estados Unidos, utilizados no setor automotivo e em diversas outras frentes econômicas americanas. Isso é tão importante que, no fim de setembro, os americanos, a parte da soberania nacional norte-americana, que é bem dura e contra a China, eles resolveram endurecer e exigir licença de exportação, export licenses, para qualquer empresa que tenha na sua base acionária mais de 50% do controle de uma empresa por parte de empresas chinesas, tá? Então, foi o caso justamente dessa empresa Nexperia, uma empresa na Holanda, que veio da Philips e que, em algum momento, lá em 2017, eu acho, ou um pouco antes, teve o seu controle caiu nas mãos de uma empresa chinesa. E essa empresa sofreu diante dessa mudança provocada pelos americanos agora em setembro. Sofreu tanto que isso fez com que os chineses falassem: opa, pera lá, não, você não pode fazer isso comigo. Se você fizer isso comigo, eu vou te dar o troco na mesma moeda. E como os chineses fizeram? Falaram: eu vou também exigir licenças de exportação para que você tenha acesso aqui aos metais raros. Isso foi tão importante, tão significativo, que nesse mês de outubro, mês que já estava marcado para reuniões na Malásia, na Coreia do Sul, e eu aqui no MyVol venho chamando muita atenção daqueles que acompanham o meu trabalho, que ó, essa reunião na Coreia do Sul vai ser de ultimate importância, né? O dado econômico mais importante para esse semestre é a relação dólar-yuan. E é uma relação em que o yuan vem ganhando espaço em cima do dólar. E vem atendendo aqui tanto ao interesse chinês como dos Estados Unidos. Há uma convergência nesse processo. E o que a gente viu foi que os americanos eles recuaram. Foi um recuo muito marcante. Do ponto de vista econômico, quase tão importante quanto os eventos que tomaram conta do mundo no início dos anos 90. E falo aqui do fim da União Soviética. Né? Naturalmente, ali você teve mobilização de cidadãos, uma série de coisas. Esse é mais silencioso, é estritamente econômico, mas traz uma repercussão incrível, pois os americanos eles voltaram da Ásia dizendo, né, vendendo, né, a ideia de que fizeram grandes negócios e que a partir de agora eles terão uma reunião anual com os chineses para estabelecer, né, como eles irão seguir nesse mundo agora onde sabe-se que a China depende dos Estados Unidos para os semicondutores e para muito mais. E que os Estados Unidos dependem da China também para os metais de terras raras e muito mais. Ambos, né, tiram proveito, né, dessa, né, ambos a China possui uma enorme população, né, um potencial mercado consumidor e os Estados Unidos são os grandes consumidores do mundo. Então, o que a gente tem agora é uma coexistência que vai trazer ramificações importantíssimas para o Brasil, que é um grande fornecedor de matérias-primas, né, de soja, de milho, de petróleo bruto. O Brasil tem muito a ganhar com a China crescendo, com a China permitindo que sua moeda se valorize. Isso pode ser muito benéfico ao Brasil. E não só para o Brasil, mas para o resto do mundo, para os mercados emergentes de uma forma geral. E a gente já observa isso. Coloque um gráfico, e eu vou colocar aqui no MyVol para vocês, um gráfico mostrando o Ibovespa contra o S&P a partir agora, desse fim de outubro. Veja a divergência. E isso, meu amigo, é uma comprovação do surgimento de uma nova era, a era da coexistência. Então, esse caso, né, da Nexperia, né, dessa empresa holandesa, o que que aconteceu nessa manhã que eu gravo? Nessa manhã que eu gravo, o governo holandês que tinha falado para os chineses, ó, você vai ter que sair daqui. Eu não posso mais ter uma empresa holandesa com controle chinês. Mas como o processo envolvia também uma parte da produção que era feita na própria China, o chinês falou, ah, se você fizer isso, eu também vou interromper aqui esse processo de produção para esses chips da Nexperia, que são chips, né, voltados para semicondutores que não são os mais avançados, são aqueles destinados para o setor automotivo. Então, a China endureceu, provocou toda essa transformação que eu descrevi há pouco agora, que aconteceu nesse mês de outubro, e os americanos tiveram que ceder, de forma que hoje foi anunciado pelo governo da Holanda que tudo vai começar, vai continuar do jeito que está. A empresa chinesa vai continuar controlando a Nexperia e a Nexperia vai continuar produzindo esses legacy semiconductors. E isso, meu amigo, é uma evidência de que, de fato, o mundo mudou. Um mundo que agora passa a ter a China ao lado dos Estados Unidos. A China, né, sendo mais respeitada, não só pelos Estados Unidos, mas pelos seus parceiros comerciais, como é o caso da Holanda nesse caso. E isso tem importantes ramificações globais. É isso. Muito obrigado pela atenção. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço.